sai siè do café ou não, se são só macaquinhos na cabeça. Já nem de ti próprio és o dono, só sei que o teu mal é sono. Só sei que o teu mal é sono.
Bem, vou começar. Mas já vamos com 20 minutos, grande episódio.
Olha, vai começar assim. Começou com 20 minutos, para nós, para vocês menos.
Olá a todos, estamos de volta com mais uma temporada do Teu Mal é Sono. Em primeiro lugar, desculpem a nossa ausência no mês passado.
Sim.
Mas estamos as duas atoladas de trabalho e tivemos que fazer uma pequena pausa.
Sim, na verdade foi a primeira pausa depois de um ano.
Sim,
portanto,
exato. Nunca fizemos pausas. Nunca fizemos pausas nas temporadas e desta vez teve que ser. O tema deste mês é um dos que suscita mais curiosidade, até pelas situações caricatas que normalmente ocorrem, tem sempre aquela componente cómica, mas também preocupa muito os amigos e familiares, especialmente quando há algum perigo associado. Vamos falar de sonambulismo. Esta semana as histórias foram enviadas por dois ouvintes, muito obrigada a quem nos enviou. Sim. As histórias, é uma
obrigada.
Coisa diferente. E portanto sintam-se à vontade sempre que nós pedirmos coisas, e se quiserem vê-las aqui retratadas, enviam-nos por favor as histórias, porque torna isto muito mais interativo. Antes de passarmos diretamente ao tema, importa ainda referir que o sonambulismo, juntamente com os terrores noturnos e os despertares confusionais, faz parte de um grupo específico de distúrbios do sono. Aqui vamos só falar de sonambulismo, mas ele é um bocadinho acompanhado por estes dois, que depois vamos desenvolver lá mais para a frente, que é o grupo das parassónias do sono não REM. Portanto, são parassónias, que a Bruna já vai explicar o que é, que ocorrem exclusivamente nesta fase do sono. Portanto, Bruna, podes começar.
Sim.
À vontade.
Credo, agora senti-me aquela pressão, como se estivesse num congresso para apresentar alguma
sim,
coisa.
Sim, sim, pode.
Estou a sentir, pode começar.
Pode começar a apresentação.
Então, parassónias parece assim um nome à primeira vista um bocadinho estranho, mas engloba todas as experiências ou eventos físicos indesejáveis que ocorrem durante o sono ou durante as fases de transição, portanto na fase de adormecimento ou quando estamos a despertar. E portanto isto inclui movimentos complexos, comportamentos, percepções, emoções, e portanto estas parassónias, como a Sofia disse, podem acontecer no sono não REM ou REM, mas hoje vamos falar só do sono não REM. E porquê é que nós as designamos como distúrbios clínicos? Porque muitas vezes estes comportamentos resultam em danos, portanto muitas vezes não têm assim tanta graça, porque fragmenta o sono, muitas vezes têm efeitos de saúde adversos e ainda psicossociais e portanto, e às vezes perigosos mesmo, e portanto às vezes dá a volta e já não tem assim tanta graça. E por outro lado, as consequências, como a maior parte dos distúrbios do sono, não atingem só a pessoa que sofre da parassónia, mas o parceiro ou às vezes a família inteira, como nós vamos ver. Estas parassónias resultam de um conceito que nós já falámos aqui, na verdade, quando falámos do distúrbio de comer relacionado com o sono, acho eu, que é aquela ideia errada que nós temos, pelo menos a maior parte das pessoas têm, de que o sono é um botão de on e off e que portanto ou estamos acordados ou estamos a dormir. E este grupo de doenças, as parassónias, mostram que isso não é verdade. Portanto, o que nós temos é mais um espectro de estados de consciência entre a vigília e o sono, e são estas fases de transição, muitas vezes incompletas, que promovem este tipo de experiências noturnas, caricatas e às vezes perigosas. Eu acho que uma forma fácil de vocês perceberem isto, e eu acho que nós ainda não explicámos isto aqui em nenhum episódio, que é o facto de alguns animais terem o que nós chamamos de sono unihemisférico. Acho que não falámos.
Não, acho que não. Não recordo.
Para quem não sabe, existem algumas espécies, como aves, os golfinhos e as focas, que conseguem dormir com apenas metade do cérebro e a outra metade estar acordada. E é uma característica que eu invejo particularmente.
Sim.
Porque conseguem, e eu acho que se calhar muita gente ainda não pensou, que é, se pensarmos nos mamíferos marinhos, eles têm que vir à superfície e respirar, mas dormem. E portanto, então como é que dormem se têm que vir à superfície e respirar? E é através deste sistema em que eles ficam com apenas metade do cérebro, portanto apenas um hemisfério a dormir, e a outra metade fica acordada a manter as necessidades básicas, como respirar. E se nós pensarmos nas parasónias, o que acontece é um bocadinho isto: não temos metade do cérebro a dormir e outra acordado, mas temos o cérebro todo a dormir e há uma parte que se ativa e que acorda. Pronto, e a Sofia já vai explicar mais à frente que parte é essa que normalmente acorda no sonambulismo, mas vamos se calhar passar à primeira história, que é para perceberem exatamente, se bem que toda a gente, acho eu, sabe o que é o sonambulismo, mas para vermos o impacto na primeira pessoa do que isto pode ter. Então, esta história, vou fazer só aqui uma introdução, que esta história foi-nos enviada por um ouvinte, que entretanto já procurou ajuda, porque isto começou a ter algum impacto. Vou-lhe dar aqui o nome fictício de Pedro, e vou ler-vos a história dele.
Espero que não seja o mesmo nome dele.
Não, não é.
Seria o pior nome fictício da história.
Não é. Então, ele diz: quando fui viver com a minha mulher, que tem um sono muito leve, comecei a perceber a frequência destes episódios. Muitas vezes nos dias em que ia surfar, à noite dava esticões, outras vezes pontapés, outras vezes cotoveladas. Só acordava porque a minha mulher refilava comigo. Outras vezes, quando estou mais estressado com o trabalho, falo durante a noite e acordo acelerado. Mas o mais comum é de facto sonhar e acordar confuso, num misto de sonho e realidade. Por várias vezes fui apanhado pela minha mulher à procura da porta do quarto sem saber ao certo onde estou. Quando ela fala comigo, percebo que estou no meio de um sonho e tento safar-me com uma resposta rápida, por exemplo, estou só a ir à casa de banho, enquanto tento perceber o que está realmente a passar-se e o que é verdade e o que é o sonho. No último mês, por exemplo, acordei numa noite virado para baixo na cama a sacudir um bicho da perna da minha mulher. Claro que não havia bicho nenhum e que ela acordou sobressaltada. Uma semana depois, acordámos comigo a tentar ir rapidamente à cozinha porque tínhamos uma planta na cozinha a transbordar de água que pingava no chão. Estes são os episódios mais flagrantes, mas normalmente apercebo-me rapidamente e limito-me a virar-me na cama, mais tímidos, e acabo por me virar na cama e adormecer. Só há duas semanas é que percebi que isto pode não ser normal e fiz um exame do sono, uma polissonografia do sono, e ainda não recebi os resultados, mas espero que a minha experiência seja útil. E é. Sim. E é. Tem aqui muita informação.
Sim, e se calhar até pode ter outras coisas associadas, não é? Pela descrição. Sim. Mas no fundamental, sim, parece-me ter aqui também episódios de sonambulismo.
Sim, e vemos logo como é que afeta o sono da família, já não está a afetá-lo só a ele. E daí também a importância de procurarem ajuda. Esta é uma história atípica, vá, porque normalmente o sonambulismo é mais prevalente na infância, como nós vamos ver. Mas começámos por esta. E vamos já definir-vos então o que é afinal do sonambulismo, porque também há outros episódios que as pessoas às vezes dizem: ah, ele é sonâmbulo, qualquer coisa, é como um bocado a insónia, né? Dormem uma noite mal, ah, é. Qualquer
sim,
coisa
nem
é
tudo,
insónia.
Nem tudo é sonambulismo, portanto, sim. Para ser sonambulismo, normalmente surge cerca de uma hora depois do adormecimento, que é exatamente na saída de sono profundo. Os episódios podem ser breves ou então podem durar até 30, 40 minutos ou até mais tempo. Normalmente nestes episódios, como a Bruna estava a dizer, o que ocorre é este estado de dissociação, não é? Entre o sono não REM profundo e a vigília. Portanto, é uma coisa mesmo muito estranha, porque por um lado estamos a dormir profundamente, por outro temos a vigília, portanto, é como se o cérebro estivesse ali encurralado entre o sono profundo e o acordado, que são dois mundos completamente distantes. Ou seja, nós nem estamos acordados, mas também não estamos bem a dormir. Portanto, estamos ali numa fase de transição. Mas o que acontece é que o que temos é diferentes áreas cerebrais em estados distintos ao mesmo tempo. Portanto, podemos ter umas áreas que estão ativas enquanto outras estão inativas, e é isso que muitas vezes faz esta misturada de comportamentos. Portanto, podemos ter, por exemplo, as áreas responsáveis pelo pensamento racional ou pela memória, que estão muito debilitadas ou até ausentes, e, por exemplo, a capacidade motora e emocional de estar ativa. E isto leva a que não exista consciência nem controle nenhum dos comportamentos. Portanto, às vezes o sonâmbulo preserva alguma memória do acontecimento. Ele sabe que aconteceu qualquer coisa, mas não sabe bem o quê. Ele, aqui nesta história, por acaso, ele de vez em quando até recuperava facilmente, sim, mas a maior parte das vezes não há recordação, eles voltam para a cama ou voltam a dormir, especialmente se estiverem sozinhos, porque não têm ninguém que fique alerta com os despertares. Tem memória que aconteceu qualquer coisa, mas fica vaga e a pessoa até pensa que tem aquela coisa de ser um sonho. E isto engloba imensas condições. Esta parte de ter algumas áreas ativas e outras inativas permite andar a dormir, falar a dormir, comer a dormir, enviar mensagens a dormir, fazer sexo a dormir, urinar onde não se deve, e eu quase que ia sofrendo esta na pele porque o meu irmão tínhamos ataques de sonambulismo, apesar de ele dizer que já não se lembra, mas eu nunca mais me esqueci disto. Na verdade, claro, ele ia fazer xixi para cima de mim quando foi apanhado pelos meus pais. Obrigada, pais, oficialmente. Pode-se também conduzir a dormir, e muito raramente também podem acontecer homicídios que ocorrem durante o sono. E neste caso tem implicações forenses. Sim. E há histórias assim muito arrepiantes, e qualquer dia temos de fazer um episódio só, episódios que tenham assim implicações forenses e que tiveram que ir a tribunal, porque há imensa coisa. Habitualmente a pessoa está muito pouco responsiva a estímulos externos, tem os olhos abertos na maior parte das vezes e um ar muito confuso, assim, um ar muito, muito pálido. E esta história que ouvimos é engraçada, porque ele... O Pedro, não é? Refere várias vezes sonhos, e muita gente acredita que as pessoas estão a sonhar durante estes episódios, mas lembrem-se que estes episódios estão relacionados com o sono profundo, portanto não há sonhos. Isto não tem nada a ver com a capacidade onírica, que é muito relacionada com o sono REM e que muitas vezes pode acontecer em não REM, mas em fases mais superficiais. Portanto, isto não são sonhos, simplesmente é esta mistura de estados entre o dormir e o acordado que faz com que haja estes comportamentos, mas que as pessoas não têm noção daquilo que estão a fazer.
Sim, basicamente somos golfinhos, mas eles conseguem fazê-lo de uma forma muito graciosa e útil para a vida deles, e nós só nos estraga
noites. E na realidade os golfinhos eles têm mesmo um hemisfério acordado e outro a dormir, coisa que nós não temos, portanto eles têm consciência daquilo que estão a fazer. Como nós estamos nesta transição entre o sono profundo e a vigília, é diferente. Porque nós estamos nem a fazer uma coisa nem a outra. Portanto, isto são fragmentos de coisas que vão acontecendo.
Sim. Então, falando um bocadinho da prevalência, como podem perceber, é comum, porque toda a gente já conheceu um caso ou já presenciou ou já contactou com o sonambulismo, mas é difícil, os estudos têm alguma dificuldade em relatar exatamente os valores e as estatísticas por um motivo. As pessoas não se lembram dos episódios na grande maioria dos casos e, portanto, ou há alguém que testemunha ou há quem tem episódios e nem sequer sabe que tem ou valoriza. Ainda assim... Há um estudo que relata que cerca de 29% das crianças entre os 2 e os 13 anos têm sonambulismo, mas que o pico de incidência, portanto, a grande maioria é entre os 10 e os 13 anos. Os adultos já é muito mais raro, estima-se cerca de entre 1 a 4% dos adultos. Normalmente isto é uma condição que surge na infância e desaparece por volta da puberdade, mas há alguns adultos que permanecem com os episódios. Mas pronto, como diga, as estatísticas, isto é um desafio saber bem. Em termos de diferenças entre homens ou mulheres, não existem relatadas. São, como disse, especialmente prevalentes nas crianças e nos adultos com menos de 35 anos.
Sim, e a maior parte destes episódios são inofensivos, são considerados benignos, não requerem qualquer tipo de intervenção. Como a Bruna estava a dizer, eles normalmente desaparecem espontaneamente, embora às vezes possam manter na adolescência ou às vezes até mesmo em adulto, quando acontece algum fator que precipite com que aconteça. Mas ocasionalmente, e mais nos adultos, o sonambulismo pode resultar num conjunto de comportamentos bastante mais extremo e comportamentos de risco, como eu tinha falado, no caso, por exemplo, dos homicídios, que é raro, mas pode acontecer ter o perigo de cair de uma escada se uma pessoa viver sozinha e não tem, por exemplo, proteção. Pode sair de casa e não se sabe o que é que vão fazer, podem abrir janelas, podem cair de varandas, que há casos também, vários casos descritos, podem bater em objetos. E nesses casos pode ser necessário depois intervir, mas disso depois falamos mais tarde com a nossa convidada, em que situações é que é depois importante intervir. E como também já falámos no episódio anterior, é um mito considerar que é perigoso acordar um sonâmbulo. Nós já tínhamos falado isso. O que se deve fazer é de facto reconduzir o sonâmbulo para a cama e ele volta a dormir, porque lembra-se que ele está em sono profundo, e acaba por adormecer e depois não tem recordação. Mas também temos que ter noção que em alguns casos isso possa resultar numa reação violenta, porque eles estão neste estado confusional. Portanto, lembrem-se que podem também acontecer comportamentos agressivos quando eles são abordados, porque existe uma desinibição das áreas responsáveis por funções que são inatas e básicas, como a alimentação, o sexo e a agressão. Portanto, nós não temos a parte do pensamento lógico que nos diz não vamos agredir este nosso familiar. Portanto, e neste estado de confusão, às vezes podem existir comportamentos agressivos por causa disso. Portanto, levem para a cama, mas com muito cuidadinho. Tal como nós fazemos também na clínica do sono, quando há episódios que não são muito
frequentes. Por acaso, nunca me aconteceu, não.
Aconteceu uma única vez e tem que se ter cuidado quando fazemos esta intervenção, porque às vezes pode correr mal para nós. Portanto, lembrem-se sempre disso, mas o melhor é mesmo levá-los a dormir novamente.
Estava a lembrar-me de um caso mais ou menos recente que nós tivemos, de um rapaz, por causa dessa questão da agressão, que tinha episódios de sonambulismo e magoava-se sem saber, partia janelas e pisava os vidros. E depois é estranho, não é? Como é que ele se aleja e sente dor e não acorda? Mas é um bocadinho por isto que estavas a explicar, porque estas funções inatas estão desinibidas e muitas vezes o limiar... Como o nosso organismo quer preservar o sono, aumenta os limiares do despertar, portanto impede-nos de despertar para a preservação do sono, e mesmo estímulos como a dor não são suficientes para acordar alguém. E acho que podemos passar para a próxima história. Não sei, o que é que dizes?
Sim, parece-me bem.
Boa, então vamos à próxima história, que é um exemplo perfeito de sonambulismo infantil. E deixamo-vos com uma voice note da Ana, que ela amavelmente nos mandou, que é como quem diz, eu a obriguei.
Olá, sou a Ana e tenho uma filha de 10 anos com sonambulismo. Convivemos com isto já há alguns anos, desde os 6, 7 anos que começamos a notar que ela era sonâmbula, se bem que sempre foi uma criança que desde muito pequenina tinha um sono bastante intranquilo. Mexia-se muito, o típico de dormir na cama dos papás, pois punhadas, patadas, tudo isso apanhávamos muito. Mas realmente assim mais a sério foi a partir dos 6, 7 anos. E não foi de um dia para o outro, né? Digamos que ela de um dia se levanta e é sonâmbula. Começou mais foi com o falar. Falava durante o sono. Tinha conversas, se fosse o que fosse que ela estivesse a sonhar, ela vocalizava. Há momentos em que tu consegues entender perfeitamente aquilo que ela diz, há momentos em que não se percebe nada, e dependendo do sono, às vezes que são pesadelos e está aos gritos e a chorar, e realmente vês que ela está a chorar e com ansiedade, há outros momentos que é uma conversa normal. Mas sim que me lembro do primeiro episódio em que já a vimos levantar da cama e realmente mexer-se pela casa, isso sim já foi bastante mais assustador. Lembro-me dela se levantar da cama, a primeira vez assim que lembro-me mais forte foi ela levantar-se da cama e encontrá-la no quarto, desorientada, com os olhos abertos, mas realmente vias que não estava, um olhar perdido, e realmente vias que ela não estava acordada a falar, mas claro, tudo dentro do seu sonho, e bastante assustador. Conseguimos levá-la de novo, encaminhá-la de novo para a cama, ficou a dormir e claro, ela no dia a seguir não se lembrava absolutamente nada. Mas claro, há tantos mitos à volta do sonambulismo e de não se pode acordar, muito cuidado, porque e realmente não é assim. Notamos que ela realmente, esses episódios de levantar-se, de andar pela casa, foi numa época em que tinha bastante stress, no sentido em que tinha repetido o curso, e claro, costuma ser que ela tem momentos de sonambulismo em momentos em que tem ansiedade, stress ou que está a passar uma fase de alterações, de mudanças na sua vida. Porque, e na realidade o Covid também veio aumentar um pouco esses episódios, porque toda a incerteza e toda a novidade de estar em casa, de quarentenas, etc., veio a provocar mais episódios. E claro, isso afeta a vida dela e afeta a nossa vida. Realmente, nós nos dias que eu já deixei de dormir completamente tranquila, tenho um sono muito leve e à mais mínima eu levanto-me porque a preocupação é de que ela, de alguma maneira, tenha funções mais complicadas durante esse sonambulismo. Nós, de momento, o máximo que foi sair do seu quarto, dar a volta à casa e voltar para a cama. Mas, claro, sempre ficamos que se levanta e abre a porta ou se vai à cozinha. Então, o sono da família já não é tão profundo, não é? Sim, que é verdade que os médicos, nós acudimos a um neuropediatra, e informamos que é normal, é algo que passa, que tem, claro, o stress, a ansiedade, alterações têm efeitos sobre o sono. Mas que de momento, enquanto não é algo que lhe perturbe muito o sono, nem que lhe vai, seja uma coisa frequente de todos os dias, que não realmente não se justifica medicá-la. Mas claro, ela no dia a seguir está derrumbada, está completamente esgotada, não é um sono tranquilo, não é que ela tenha dormido bem. Então, pois já no dia a seguir sempre, tentamos sempre que. Ajudá-la um pouco, relaxá-la, conversa, para ela a desabafar um pouco aquilo que lhe vai na cabeça e na alma, para que nesse dia possa já descansar e dormir. Mas mais do que isso, também tentamos lhe tirar um bocadinho o estigma, porque a maioria das pessoas têm assim um certo medo ou temor ao sonambulismo. Então tentamos lhe também tirar um bocadinho esse estigma e dizer que é uma coisa normal, não passa nada e que ela também não se preocupe porque não queremos que isso também seja algum fator muito importante para ela e que lhe vai a provocar mais ansiedade e mais transtorno e mais preocupação de cara ao sono. E pronto, espero que tenha ajudado alguém também entender que não estão sós, que acontece a muitos, e animo.
Então, antes de mais, obrigada, Ana. Desta posso dizer o nome porque é uma amiga de família próxima e só aqui um pequeno à parte, vamos ter que apreciar todos o sotaque dela, este portunhol maravilhoso, porque ela já vive há muitos anos em Espanha. E eu lembrei-me no verão passado, acho eu, que falámos disto, que ela estava assim um bocadinho preocupada, porque a filha tinha começado. Com mais frequência também por causa desta situação do Covid que ela disse, estava mais estressada, muito tempo em casa, pronto, muitas alterações na vida diária, e ela começou a ter mais episódios, e eu lembro-me dela comentar comigo, e depois, quando decidimos gravar este episódio, foi a primeira pessoa em que eu pensei, portanto, obrigada, Ana, e um clipe de áudio é sempre mais dinâmico aqui para animar a coisa. Então, esta história eu conheço-a de perto, mais ou menos. Por acaso esqueci-me de lhe perguntar se algum deles teve sonambulismo em criança, para falar-vos aqui da predisposição genética. Mas este é um caso em que nós vemos claramente que o problema afeta a família inteira, que o sono que ela refere, que o sono dos pais já não é a mesma coisa. Ela tem uma irmã. E a própria irmã às vezes tem que gritar pela mãe: mãe, ela está-se a
Está a
levantar
acontecer outra vez.
e está a acontecer outra vez. E eu lembro-me, acho que ela dormia num beliche, teve que deixar de dormir porque umas vezes descia bem, outras vezes aquilo já podia correr mal. Pronto, há assim uma série de questões que ela fala
Sim,
importantes.
isso é mesmo importante, por exemplo, prevenir, não é? Porque ela viu uma das coisas, às vezes mesmo não havendo tratamento, é tentar prevenir que não aconteçam coisas piores. Por exemplo, dormir num beliche não era nada favorável, portanto, fez muito bem
Claro,
este tipo
exato.
de tudo aquilo que
É
conseguirem
verdade.
eliminar de perigo, às vezes até mesmo tem que se trancar as coisas mesmo muito bem. É importante para evitar depois também que aconteçam complicações.
Mas falando aqui do que é que predispõe uma pessoa a ter sonambulismo, porque é que uma pessoa tem e outra não. O que se sabe é que há efetivamente aqui um peso da história familiar. Os estudos mostram que existe um padrão e que cerca de 47% das crianças com sonambulismo têm um dos pais com história de sonambulismo. Depois também existe cerca de 22% das crianças em que não existe história familiar e, portanto, também existe esta fatia aqui. Normalmente, os episódios agravam-se devido a fatores ambientais ou de estilo de vida, E esta história reflete isso em vários sentidos. A Ana diz-nos que em momentos de stress ou de ansiedade ela tem mais episódios. Por exemplo, no fator da pandemia também houve um aumento dos episódios. Portanto, bate tudo com o que vamos falar agora, que são o que é que, ou que fatores é que nós temos que estar atentos para evitar despoletar mais episódios de sonambulismo. Em primeiro lugar, a privação de sono, e isto foi uma das coisas que eu lhe disse logo, porque muitas vezes, depois de um período de privação de sono, o que vai acontecer na noite seguinte é que o tipo de sono que nós vamos compensar primeiro é o sono profundo. E, portanto, se vamos ter maior quantidade de sono profundo, estamos mais vulneráveis a que aumente também a probabilidade de alguma coisa nos despertar e assim despoletarmos um episódio. Depois temos também alguma medicação, especialmente com medicação com efeito sedativo, pelo mesmo mecanismo. Mais aqui para os adultos, o álcool também é uma coisa para evitar, porque cria aqui instabilidade nas fases do sono. Aumenta, apesar de ser considerado um sedativo, o álcool aumenta a fragmentação do sono e por isso aumenta o risco de episódios. Portanto, tudo o que for aqui uma causa de fragmentação do sono e que nos leve para o limbo de estar metade do cérebro acordado ou partes do cérebro acordado e o restante a dormir, pode despoletar episódios, e o álcool é um desses fatores. Para além de que ter a bexiga cheia de cerveja também vai promover mais despertares, e portanto é outra coisa para arriscar. Depois temos a febre também nas crianças, que promove mais despertares pelo simples facto de estarem doentes. O stress diurno, como estava exemplificado neste testemunho, porque o stress por si só vai nos promover um sono menos profundo, portanto provocar mais fragmentação, e isso também pode promover episódios. E depois tudo o que sejam distúrbios do sono que fragmentem o sono, a apneia, a síndrome das pernas inquietas, que já falámos. Portanto, estes são assim os principais fatores que podem precipitar os episódios.
Sim, basicamente aquelas doenças que provocam com que despertemos sono profundo, porque estamos predisposição. Exato. Estamos a acordar nesta fase do sono, é mais propício depois a acontecer.
E podem ser outras coisas mais simples, tipo ladrar do cão do vizinho, ou a mulher que se levanta durante a noite para ir à casa de banho não sei quantas vezes. Podem ser tudo o que provoque despertares, basicamente.
Sim, e nesta história também havia uma coisa muito interessante também, que é o estigma que fica nas crianças e nos adolescentes.
Sim.
Porque depois eles ficam com receio de ir dormir fora, mesmo quando têm férias, dormir ou vão dormir a casa de alguém. Fica este estigma, mas é uma coisa que também vamos falar depois melhor com a nossa especialista.
Sim.
Em termos de diagnóstico, para se fazer o diagnóstico do sonambulismo, pode ser necessário fazer um estudo do sono em laboratório. Em laboratório porquê? Porque com os eletrodos colocados na cabeça do paciente e o recurso a uma câmara de infravermelhos para avaliar o tipo de comportamentos, nós conseguimos ver exatamente se os episódios de deambulação ou outros comportamentos complexos que ocorrem fora da cama ocorrem com o paciente a dormir em sono profundo. Portanto, conseguimos ter certeza em que fase é que acontece, não acontece noutras fases. Queria também dizer que uma polissonografia ou um estudo do sono normal não pode excluir a presença de sonambulismo, porque muitas vezes eles vão fazer exame e não acontece nada. Porque imaginei adultos que, por exemplo, têm poucos episódios por ano. É provável terem um episódio, é muito improvável ter um episódio na noite em que vão fazer o exame. Pode acontecer.
Era jackpot.
Sim. E ainda por cima, o ambiente não lhes é familiar, portanto também não é propício a que aconteçam estas coisas, porque eles também não estão habituados ao espaço. Idealmente também o melhor era fazer várias noites, mas também sabemos que isso não é possível.
É difícil.
E mesmo assim, não se preocupem, porque fazer o exame é importante na mesma, mesmo que não ocorram episódios de sonambulismo. Não só para excluir a presença de outros distúrbios do sono, como já falaste, e que provoquem despertares, e assim provocar então a ocorrência dos episódios, mas também é fundamental para o diagnóstico diferencial, porque nem todos os episódios de deambulação noturna são episódios de sonambulismo. E se não houver história familiar, se ocorrerem a qualquer hora da noite, ao contrário do primeiro terço da noite, que é quando acontecem estas parassónias de não REM, onde está o sonambulismo, se acontecerem várias vezes durante a mesma noite, em vários períodos...
É estranho.
É muito estranho e provavelmente não é sonambulismo. Ou pode ser, mas também ter outra coisa associada. Portanto, Nestes casos, convém avaliar a etiologia, porque pode ser outra parasónia do sono, também temos parasónias do REM, temos outro tipo de comportamentos, ou até mesmo uma epilepsia noturna. Não é para assustar, mas há muita coisa semelhante entre certos tipos de epilepsia que ocorrem durante a noite e entre o sonambulismo. Portanto, nestes casos, acho que é mesmo importante. E até recomendo muito, quando acontece muito frequentemente, e na idade adulta, acho que é mesmo recomendável fazer o exame.
Sim. E é isto. Acho que falámos assim de bastantes coisas. Há outros temas aqui que se calhar deixamos para depois. Isto parece tudo muito benigno, mas como estavas a dizer, pode não ser. No caso das crianças, isto pode depois ter implicações também no desenvolvimento e na aprendizagem, por causa da sonolência diurna e do cansaço, como a Ana dizia, que ela acordava muito cansada, mas se calhar nós deixamos isso depois para o próximo episódio com a convidada. E acho que é isto. Sim. Continuem a enviar-nos sugestões. Nós, esta temporada, estamos, como todas as outras, um bocado a ir go with the flow. Portanto, temos
o livro aberto.
Exato, temos o livro aberto. Ainda não programámos assim grande coisa. Portanto, se quiserem dar assim alguma sugestão de tema ou enviar-nos o vosso testemunho ou a vossa história, por favor, enviem. Dúvidas, que nós para o próximo também vou abrir uma caixinha para colocarem sobre o sonambulismo, que isto deve ser um tema que deve dar bastantes dúvidas. E pronto, vemo-nos daqui a 2 semanas, programação agora como habitual, e acho que está. Obrigada.
Adeus.